possam estar presentes. Claro. E assim, naturalmente, por ser que o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Ministro do Ambiente e a gente.
Eu percebo que o Sr. Ministro da Agricultura, ou o Sr. Ministro das Infraestruturas, ou o Sr. Ministro do Ambiente têm uma agenda que lhes poderia às vezes complicar estar em determinados dias e ter também tempo para se marcar. Acho que é simpático para nós e para eles para se preparar isto com o tempo. Acho que concordo com essa proposta. Sr. Deputado do Partido Socialista, Catarina. Ah, chega, tem razão.
Bem, boa tarde e desculpem lá a minha voz, mas isto. Eu concordo com tudo o que falou, subscrevo na íntegra, embora haja duas entidades que eu acho que seria de extrema importância também serem ouvidas o mais urgente quanto possível. No nosso entendimento, tinha a ver com a APA e tinha a ver com a NPC, até pela importância e pela APA e a ANEPC. Pronto, pelo que... Estão as duas nesta
lista. Nesta listagem daquelas que
não. Nesta aqui não, provavelmente não. Provavelmente não. Mas sugeria. É, mas não está nesta, não está nesta, não está nesta. Estão?
A NPC está aqui. É logo.
Eu já vejo mal. Ah, está aqui a APA, sim. A NPC é que não, acho.
Mas não tem problema.
Ok, pronto. A questão da APA acho que é fundamental. Pronto, no nosso entendimento, será primordial a vinda deles, até por a envolvência que eles tiveram na questão do Baixo Mondego, mas quem diz do Baixo Mondego diz de outros lados. A questão da ANEPC é, acima de tudo, pela preponderância que tiveram na previsão, principalmente, e eu falo isso por conhecimento de causa, em preverem para a calamidade não ter sido tão grande, pelo menos no distrito de Coimbra, já não vou para o distrito de Leiria, porque infelizmente foi mais catastrófico, mas no que diz respeito ao distrito de Coimbra, acho que eles serão peça fundamental para nós falarmos, embora já cá tenha estado o comandante sub-regional da Proteção Civil, esteve cá ainda há meio dúzia de dias, mas acho que era importante nós ouvirmos, até para aprendermos um pouco e tratarmos deste assunto a montante e não andarmos sempre a correr atrás do prejuízo.
Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pronto, relativamente à ANP, em primeiro lugar, estamos de acordo com o agendamento que fizeram agora para o mês de julho e com as próximas audições que vão tentar marcar, nomeadamente respeitando o tal critério do maior número de indicações por parte dos partidos, estamos de acordo. E, portanto, aí nessa medida seria o IPMA, a ANPC, o CNF, a ANACOM, a ERS, a REN e a APA. Portanto, acho que sim, que faz todo o sentido, estamos de acordo. Em relação à ANP, só queria dar a seguinte nota. Nós preferimos aguardar do que recebermos um vice-presidente que não domina o tema. Porque já nos aconteceu numa audição vir o vice-presidente, que é presidente da Câmara Municipal de Manteigas, e tentou, deu o seu máximo, foi uma pessoa que respondeu todas as questões, mas de facto não correspondeu às expectativas das deputadas e dos deputados. Portanto, nós preferimos aguardar e ter um vice-presidente que possa, de facto, não sei se me estou a fazer entender, mas que tenha acompanhado o tema das catástrofes e que consiga responder às nossas questões. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Percebo. Não, da ANP. O problema é quando convidamos uma entidade, a entidade faz-se representar por quem entender. Posso dar o caso, tenho que chamar novamente, ou seja, dar essa nota, volto a dizer. É isso. Em relação a entidades do Estado, nós podemos forçar, por exemplo, no caso da CCDR, ficar mesmo o Presidente, porque é uma entidade tutelada pelo Governo, nós temos essa capacidade de fiscalização. Em relação a entidades que não são tuteladas pelo Governo, podemos dizer que faríamos que o Sr. Presidente da ANP estivesse, mas não podemos, naturalmente, obrigar que o Sr. Presidente da ANP esteja. Não sei se me estou a fazer perceber. Não temos tutela administrativa sobre a ANP.
Certo, Sr. Presidente, é só porque o Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, naturalmente, claro, por mais que tenha acompanhado o tema, ele na altura foi surpreendido. Pronto. Claro. E era só para esta situação não se verificar novamente. Agora, eu não tenho preferência pelo... Sim. Vou dizer com o microfone, eu não tenho preferência absolutamente nenhuma pelo Presidente da Câmara Municipal de Pombal, conheço muito bem. Pode ser outro Vice-Presidente, só tem que ser uma pessoa que conheça... Exato. Pronto, é isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu acho que era conveniente até que se apelasse ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, que pudesse estar presente ele próprio, tendo em conta que é o Presidente da ANMP, e ao mesmo tempo uma pessoa que vivenciou o problema, estava ali no centro de furacão. Portanto, acho que é conveniente que na própria convocatória que se faça essa sensibilização à disponibilização dele para vir aqui.
Sim, estamos de acordo. Acho que se ele puder vir, seria alguém que vivenciou por dentro a situação e seria sempre uma boa opção. Iniciativa Liberal, o deputado Rodrigo Saraiva, LIVRE, JPP. Então, esta parte ficamos assim tratados. Enviaremos, então, para setembro as convocatórias, quer dos senhores ministros, quer também destas entidades que já foram aqui faladas, e aceitando então do Chega, começar para a NPC e para a APA. Temos que começar por alguém, não vejo por, como estão nesta lista, começar para... Honestamente, tínhamos que começar por alguém, por isso não tendo de começar por alguém, o Chega tendo pedido para ser a NPC e a APA, não vejo problema nenhum que se comece para a NPC e a APA. Estas estão entre as entidades que seriam para chamar. Audições por escrito. Nós estamos a falar de cento e muitas audições, algumas delas só pedidas por partidos. Vamos aqui ser claros, não há forma destas audições serem todas feitas em tempo útil. Não há forma. O tempo parlamentar não permitirá estas audições serem todas feitas em tempo útil. O que é que eu sugeria? Que se procurasse aqui ver entidades que pudessem fazer parecer por escrito. Obviamente eu não me quero substituir aos grupos parlamentares, mas vou dar um exemplo. Não estou aqui a dar um exemplo simples. Sei lá, Tribunal de Contas. Não sei o que é que o Tribunal de Contas traz nesta altura, ou o Conselho de Finanças Públicas. Até tenho dúvidas se tenha alguma coisa propriamente a dizer, neste momento em concreto. Não quer dizer que no futuro não tenha a dizer. Mas vermos este tipo de entidades, perguntar se tem algo, pedir um parecer escrito e depois decidirmos se faz sentido ou não virem presencialmente. Eu pedi aos grupos parlamentares que identificassem dentro das suas audições estas questões. Eu à partida aqui vejo logo estas duas que parecem-me relativamente claras, o Tribunal de Contas e o Conselho de Finanças Públicas, porque em ambos os casos só se vão pronunciar sobre coisas que ainda não... Podem no futuro ter alguma coisa a dizer, neste momento penso que ainda não terão muito a acrescentar. Se concordassem essas duas, até passavam por escrito. Mas, independentemente disso, se houver aqui mais, por uma simples razão, é porque os pedidos por escrito, amanhã ou depois de amanhã, dão seguimento e seguem. Há aqui audições que vão certamente resvalar para períodos temporais em que já não vão acrescentar muito. Estamos a falar de mais de 100 audições. Mais de 100 audições. Não é preciso fazer grandes contas para percebermos que não há forma de fazer algumas audições que serão daqui a seguir uma metodologia de uma reunião por semana, que será mais ou menos isso. Estamos a falar de e havendo depois as audições dos ministros e, obviamente, os grupos parlamentares, esta comissão vão trazendo também requerimentos para ouvir outras entidades. Há aqui entidades que nunca vão ser ouvidas. Eu acho que apelava essas notas e esse bom senso, tentar encontrar aqui algumas que pudesse ser por escrito. Por uma simples razão, porque caso contrário, temo que existam entidades que nunca vão ser ouvidas nesta... Mesmo, e assim o espero, que esta legislatura chegue ao fim, factualmente há aqui entidades que nunca vão ser ouvidas, porque são mais de 60 e muitas entidades, há uma média de uma audição por semana, temos as interrupções de parlamentares, temos audições, temos a interrupção para o orçamento do Estado, temos a interrupção de Natal e temos audições regimentais que vamos ter nesta comissão e temos as audições. Dar um exemplo: o Sr. Ministro da Agricultura vem cá em setembro, nada impede de um partido qualquer em janeiro pedir para vir outra vez o Sr. Ministro da Agricultura. E até acho que pode acontecer. E até acho que é salutar acontecer. Não sei se me estou a fazer perceber. Ou mesmo para o Ministro das Infraestruturas. E, obviamente, depois esses requerimentos acabam por depois ter precedência sobre estes que já aqui estão nesta lista. Por isso, acho que temos que encontrar aqui alguns que possam ser por escrito para facilitar o trabalho de todos. Para além daqueles dois que eu já enunciei, que é o Tribunal de Contas e o Conselho de Finanças Públicas. E, obviamente, depois das respostas por escrito, derem aqui uma grande margem para nós fazermos audição, aí, se calhar, os grupos parlamentares podem ponderar em fazer audição. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sugeria também que tentássemos verificar a possibilidade de haver agrupamento de entidades. Imagino, associações empresariais. Não têm de vir isoladamente, podem vir duas ou três ou quatro, conforme, porque no fundo as preocupações vão ser mais ou menos as mesmas. E os municípios também, eventualmente. Sim, os municípios também. Dependendo da dimensão, pode e até da forma como foram afetados diretamente pela tempestade, poder-se equacionar também essa possibilidade. Mas aí já conseguimos tirar alguns e reduzir um bocado o número. Por outro lado, também na última reunião, recordo-me que eu tinha feito uma proposta, que era efetivamente aqueles que não foram indicados por mais do que dois ou três grupos parlamentares ou grupos, que cada um, quem os propôs, que verificasse também ou que indicasse quais gostaria efetivamente de ver aqui na Comissão e aqueles que poderiam ser notificados para se pronunciarem por escrito. Já reduzimos aqui muito também o número de entidades que temos em cima da mesa.
Sr. Deputado, sim, no fundo é o que estamos a pedir. No fundo estamos a pedir para os partidos identificarem aqueles que serão possíveis de fazer essa identificação. Sobre as câmaras municipais, concordo com essa sugestão, nomeadamente sobre as associações empresariais, acho que é possível fazer isso. Sobre as câmaras municipais, a minha proposta, até porque só o Chega colocou as câmaras municipais individualmente, a minha proposta é primeiro ouvirmos a ANP, depois ouvirmos a Associação das Comunidades Intermunicipais, que já representam presidentes de câmara. Há presidentes de câmara, ou seja, as comunidades intermunicipais são presidentes de câmara e vêm cá, nessas comunidades intermunicipais, quem entender. E depois veremos nessa altura se faz sentido ou não as audições individuais às câmaras municipais. Se fizer sentido, se calhar vamos ter que ir agrupar, por distrito ou por região, vamos ter que agrupar, não vamos ouvir as 30 câmaras que aqui estão colocadas individualmente. Mas aí já está, nestas contas dos 100 e tal, já estávamos a colocar as câmaras municipais a vir por distrito, para percebermos agrupadas. Outra nota que também, mas essa certamente não é um assunto, não será das primeiras audições, e que coloca aqui algumas questões. Também tem a ver com o Chega, que é a ver com um requerimento sobre os bancos. Os bancos nunca, das duas uma, ou chamamos os conselhos de administração, que não vêm cá fazer nada, as direções regionais não é isso. Ou seja, vamos aqui ser sinceros, qualquer pessoa que esteve aqui no Parlamento sabe que a banca ou vem o Presidente do Conselho de Administração ou não vem ninguém. E noutras audições, noutras comissões. E eu não, tenho as minhas maiores dúvidas, a gente depois pode ir ponderando isso. O Sr. Presidente, até porque não temos de tomar essa decisão agora, mas eu ia pedir isto também para o Chega para ponderar se a banca faz sentido. Tenho a maior dúvida que o Presidente do Conselho de Administração do Santander ou do PCP venha cá dar algum... Os diretores regionais, as direções regionais não vêm, isso aí... Claro que não. Os bancos, nem podemos chamá-los, temos convite ao... Ou seja, convite tem que ser à estrutura. E estão a ver um banco a colocar aqui um diretor regional. Vem cá um administrador. Como se... Não sei se me estou a fazer perceber. Qualquer pessoa que conhece minimamente como é que a banca funciona sabe, se nós convidarmos a banca, eles vão acabar por vir como vêm outras comissões. Mas vem cá o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Santander ou o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco. Estou só a dizer que nesta fase, depois ponderaremos. Mas a vir, vem cá. Para a gente perceber, não vem cá os diretores regionais, vem cá a estrutura de topo, porque é quem nós temos que fazer o convite. E também... qualquer um de nós conhece como é que a banca funciona e percebe. Se nós, qualquer instituição desse género. Qualquer instituição desse género. Por exemplo, a REN está aqui, é uma empresa privada. Mas a REN faz sentido estar aqui. Mas vocês acham que a REN vem cá sem vir um administrador? Até pode haver algum responsável operacional. Mas acham que não vem cá o administrador sentar-se ao lado? Então, como é óbvio, não há grande dúvida como é que a coisa funciona. Não. E é normal que assim o seja. Não. Mas a REN é diferente, porque a REN tem aqui uma... Não estou a defender que a REN não esteja, pelo contrário. Mas eu acho que temos que olhar para esses aí. Sim.
Acho que é preferível ver as prioridades que eventualmente nós temos. Posteriormente àquela questão, já falámos das CIMs, e vermos a questão do agrupamento que se possa fazer dos municípios. Acho que é interessante ouvir-se alguns municípios, até porque viveram as tempestades de uma forma diferente. Nem todos os municípios viveram da mesma maneira. Né? Leiria teve uma hecatombe completa, ali a Praia da Vieira foi completamente, Marinha Grande, mas não podemos dissociar concelhos como é o caso de Sora, ou o caso de Montemor, ou a própria Figueira da Foz, ou a Oliveira do Hospital, tiveram problemas bastante consideráveis. Eu acho que isso é prioritário, analisar aqueles que tecnicamente nesse período têm uma palavra mais viva a dizer. A questão dos bancos será feita a posteriori, se acharmos que eventualmente haverá necessidade disso. Vamos analisar caso a caso e ver as prioridades e ver exatamente aquilo que é preferível ver em primeiro lugar. Esta questão dos bancos, nós só precisamos de, num futuro, analisar aquilo que eles eventualmente puderam potencializar até para apoio no que diz respeito a quem mais sofreu neste período. Mas isso será a seu tempo, nada prioritário por enquanto, mas não vamos esquecer esse pormenor. Mas acho que há entidades mais prioritárias e com um enfoque muito maior que poderão ter uma palavra a dizer do que foi feito ou não foi feito durante este período. Está bem?
Obrigado. Então, para os agendamentos, se não se concorda... Sim.
Sr. Presidente, quanto às intervenções por escrito ou aos pedidos que sejam as respostas, no fundo, façam chegar as respostas à Comissão por escrito, as entidades que o Partido Socialista, conforme eu disse na última reunião, indicou, nós não prescindimos que seja presencial. Aliás, nós indicámos aquelas que achamos que tiveram muito uma intervenção e podemos... se acharem que nós devemos fundamentar, podemos fundamentar, que de facto tiveram uma intervenção muito relevante e, portanto, a sua perspectiva sobre o que se passou e o futuro, para nós, é mesmo muito importante. E já agora estávamos a falar, eu acho que duas daquelas instituições que deveriam de entrar no tal nível de prioridade para setembro, tem mesmo a ver com a Associação Portuguesa de Seguradores e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que nós indicámos com a IEL, e se algum dos outros partidos se juntar a nós, porque neste momento há um problema muito grave relativamente aos pagamentos dos seguros e às respostas das seguradoras. A ASF e a APS. Também? Não tenho aqui o livro. Pronto. E mais o livro. Se o BCE e o Chega e JPP se juntarem a nós, porque a questão da seguradora, basta ir ao terreno, e aliás, nas comissões que já lá foram perceberam isso, há um problema grave relativamente à seguradora. A ASF, nós propusemos a ASF e a Autoridade Super... A ASF, que é a Autoridade, e a Associação Portuguesa de Seguradores, porque são eles que estão a disponibilizar os dados. Certo?
Passando para as prioridades. Para além daqueles 7 que já foram colocados, para aqueles 7 que já foram colocados e serão sempre os prioritários, começar para a NPC, para além dos ministros, que é outro tema, começar para a NPC, pela APA, pela ACF e pela APS. Temos de acordo? Pronto. Não percebo. Para além dos ministros, APA, a NPC, a APA, a ASF e a APS. É o que eu tenho aqui. Okay. Tentar que estes...
eu tenho assim, portanto, nós, só para ver também se tem alguma coisa errada, naturalmente. Portanto, nós temos o primeiro nível, é já em julho, onde se inclui a ANP, depois o segundo nível temos a ANP, desculpa, a CCDR, do Centro e a CCDR Lisboa Vale do Tejo.
Seu primeiro nível ainda.
Ah, ainda é primeiro nível, ok. Depois temos a questão dos ministros, ouvir antes do Orçamento de Estado, e então o tal nível de prioridade, eu tenho o IPMA, a NPC, o ICNF, a APA, que foi incluída agora, a ANACOM, a ERS, a REN, e estava a sugerir a questão das seguradoras.
Não, que, certo. O que eu... Certo. Estamos de acordo. O que aconteceu foi o seguinte. Ou seja, temos, obviamente, esse nível de prioridade. Temos aqueles 7 que já foram aprovados. Temos também a questão dos ministros, que eu defendo que nesta comissão devemos tratar sempre à parte, ou seja, não faz sentido, a partir do momento, mesmo que haja um requerimento para ouvir um ministro, tem que passar à frente, porque não faz sentido estar a ver um ministro e estar a ouvi-lo passado 6 meses, acho que não é correto para ninguém. E o Chega propôs que nesta listagem se começasse para a NPC e pela APA. E o PS propôs agora que esse primeiro logo se colocasse a SF e a APS. Ou seja, depois seguiríamos por esta ordem. Seja, agora,
mas ao nível da NPC, com os tais 3 partidos, não sei se mais temos o ICNF, a
ANACOM,
a ERS e o REN.
Sim, mas estão prioritários também. Ou seja, mas quando nós tentarmos, esses são prioritários também. Ou seja, são prioritários. Só que, como vamos ter que contactar alguém em primeiro lugar... Como temos que contactar alguém em primeiro lugar, eu proponho que se contacte em primeiro lugar à NPC, à APA, à ESF e à PS, que foram aqueles, quer o Chega, quer o PS, disseram que eram, dentro dos prioritários, os mais prioritários. Porque, obviamente, os serviços amanhã, ou depois da manhã, vão ter que mandar um e-mail a uma destas entidades. E em vez de ser eu a decidir qual é que era o primeiro, já que houve partidos que disseram para onde é que se deviam começar, começa-se por estes 4, e depois segue-se aqui a quase a ordem alfabética que aqui está. Não há problema nenhum nesse sentido. Alfabética, é a ordem que aqui está nesta listagem. Mas este, para mim, começávamos por estes aqui que foram aqui. Tinha que se começar por algum lado, não tenho problema nenhum que assim o seja. As CCDRs e a ANP, nós não sabemos ainda se vão ser este antes de julho ou não. Na finalização legislativa. Sim. Porquê? Porque se a ANP não puder, vamos tentar marcar a CCDR, as duas CCDRs. Mas mesmo que a ANP possa, a gente pode tentar marcar pelo menos uma das CCDRs, ou as duas. Ou seja, mas estamos à espera da resposta da ANP para contactar as CCDRs. No fundo é isso. Ou seja, depois, para fecharmos este assunto dos requerimentos, há aqui uma entidade que tem a ver com o PSD, que os serviços me chamaram a atenção, mas que na prática, uma entidade não, uma personalidade que no fundo repete com... Que é, está aqui Luís Leite Ramos, líder da estrutura de missão. Vamos colocar isto na estrutura de missão, não faz sentido... Ou seja, o que interessa é a estrutura de missão. Agência, sim, sim. Agência, sim. Bem, sobre o regulamento, penso que receberam também... Receberam a proposta de regulamento, foi distribuído, que é para aprovarmos ainda antes da reunião de quinta-feira. Se tiverem alterações também, sugiram dar apenas 3 ou 4 notas sobre o que aqui foi, que está aqui colocado, que é relevante. Sobre audições regimentais, conforme tínhamos falado, fica ao Sr. Ministro da Economia e eu acho que faz sentido colocarmos também com audições regulares. Não é bem regimentais, é regulares. Audições regulares nesta comissão, porque sendo uma comissão eventual não são regimentais, são audições regulares. Colocarmos a estrutura de missão, reconstrução da região centro e a agência para o PTRR. Acho que faz sentido. As nossas duas grandes responsabilidades é sobre o que aconteceu também no dia 28 de janeiro na tempestade Christine e também sobre o PTRR. Acho que faz sentido 2 ou 3 vezes por ano os dois responsáveis das estruturas virem cá à Comissão explicarem isso. E o Ministro da Economia, conforme nós também já tínhamos aferido. Está no artigo 3º, número 2. Depois, o resto... sobre a ordem das intervenções, conforme já tínhamos falado, é o rotativo pelos grupos parlamentares nas audições iniciais, ou seja, nas desta lista. Nas outras segue a norma normal, que é por requerimento. Parece-me normal. A ordem do dia, até sexta-feira, antes das 15 horas, ou seja, se algum partido quiser fazer um requerimento, o que é que seja, convém enviarem até sexta-feira, convém não, tem que ser enviado até sexta-feira, antes das 3 horas, para entrar na ordem do dia da semana seguinte. A partir da ordem do dia fica fechada e pronto. Porque, naturalmente, além dos trabalhos normais das audições, nós também temos requerimentos, temos um conjunto de matérias que têm que estar aqui colocadas. Depois, julgo... depois temos que começar a pensar numa matéria que é o relator, sendo esta comissão, artigo 24, eventual, tem que ter um relator, não nos contextos como uma comissão parlamentar de inquérito tem, mas tem que ter um relator. Eu gostava que esse relator fosse nomeado, relator ou relatores, que fosse nomeado ainda antes de nós fecharmos pela finalização legislativa. Há duas opções regimentais. Ou é por método de onde, e aí calhar há o PSD, ou fazemos o que muitas vezes fazem comissões eventuais, que é dois ou três relatores. Eu estaria indicado, até porque é o que se tem feito noutras comissões eventuais, colocar aos três principais grupos parlamentares um relator, para ser um relatório conjunto, se assim fosse possível. Acho que é mais interessante. Acho que... foi o que se fez já noutras comissões, penso eu, eventuais, não estamos a inventar nada. Ou seja, o PS indicar um, o Chega a indicar um e o PS indicar outro. Acho que é o que se fez noutras comissões eventuais e parece uma comissão relatora. Obviamente que eles vão ter que chegar a entendimento entre eles e depois o trabalho que chegar à comissão já obriga um entendimento prévio entre os relatores. Acho que é também importante esse ponto de vista. Grelhas de tempos. Então fazem parte também do relatório. Rotatividade, eu já disse. Rotatividade. Naturalmente, a rotatividade é entre os grupos parlamentares. É o que se faz também no plenário. Entre os grupos parlamentares, os grupos não entram na rotatividade, conforme também já acontece em plenário. Se o grupo parlamentar não estiver presente, imaginemos, calha o CDS. Que é um grupo parlamentar mais pequeno, que tem apenas 2 deputados. Estou a dar o exemplo do CDS, não é por desprestígio do CDS, mas é naturalmente o partido que vai ter, o grupo parlamentar que vai ter mais dificuldade em estar presente. Passa para o seguinte, é o normal, não há problema nenhum desse ponto de vista. Sobre as grelhas de tempos, a única alteração que colocámos foi uma uniformização da intervenção inicial, que na proposta inicial, para um estava 5 minutos, para outras coisas estava 10. E ficar a 10 para a intervenção inicial sempre, para não haver aqui diferença, uns terem 10, outros terem 8, outros terem 5. 10 para a entidade. Não faz sentido, penso que não fazia sentido uma audiência dar 10 minutos e depois numa audição dar 5. Que era o que existia. Por isso. A nota dos membros do governo é esta aqui.
A nota dos membros do governo não é intervenção inicial do requerente.
E passa a ser 10. Nos membros do governo, não há. Naquelas que não sejam a requerimento. Que sejam ou nas intervenções iniciais ou naquelas que não são a requerimento. Ou seja, por exemplo, o Ministro da Economia, naquelas três reuniões, naquelas três marcações que vai ter por ano. Não é requerimento, logo não há intervenção inicial de nenhum partido. A intervenção inicial aqui é só quando, dar um exemplo, o PS, o PSD ou o Chega, ou o Partido Iniciativa Liberal ou o Livre, chegam cá, por exemplo, não está nestas audições iniciais o Ministro da Administração Interna. Mas depois de ouvir a NPC, depois de ouvir isto tudo, alguém lembra-se de chamar o Ministro da Administração Interna. O partido quer chamar o Ministro da Administração Interna. Dar um exemplo. E aí já é o requerente que tem... que tem essa competitividade. Bem, peço-vos que olhem, ver se concordam com tudo, acho que está mais ou menos dentro do que foi falado, qualquer alteração, convinha hoje ficar fechado para depois podermos aprovar na próxima reunião plenária, quinta-feira. Então, não havendo alguma questão com o regulamento, não sendo o caso, quinta-feira, a minha proposta é marcarmos a reunião à 1:30, aprovarmos o regulamento rapidamente em 5 minutos, antes de chamarmos a entidade para a audição. Aprovamos o regulamento em 5 minutos. Para quê? Para termos um regulamento aprovado. Porque podemos fazer uma audição sem regulamento. Mas aí as grelhas já estão aprovadas. 1:30. É isso. 5 minutos antes. Se a estrutura de missão espera 5 minutos e chamamos. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Tenho aqui uma questão. Detectámos agora que nos falta uma Câmara Municipal, que é a Câmara Municipal de Alcácer. Claro que não vai ser para o primeiro nível nem para o segundo, mas estará ao nível das outras Câmaras Municipais que estão aqui, que tinham sido indicadas por distrito, mas realmente Alcácer é um caso que faz sentido. E veremos.
Se todos concordarem,
claro.
Thank you.